voz da Caatinga vai agora começar. Pras comunidades rurais do semiárido brasileiro, ajudando a convivência do povo na região. A ASA criou um programa pra levar informação.
Riquezas da Caatinga, um programa da articulação semiárido brasileiro, ASA Brasil. Com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM.
Olá, eu sou Mariane Bígio.
E eu, Daniel Lamir. Estamos no ar com Riquezas da Caatinga.
No programa de hoje, vamos conversar sobre um assunto muito sério.
É, Mariane, sobre a violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha.
Nenhuma mulher está livre de sofrer algum tipo de agressão, seja ela física, psicológica ou moral.
Apesar da Lei Maria da Penha, a maioria das mulheres não denunciam os casos de violência que sofrem.
Os homens que agridem mulheres devem estar na cadeia.
Algumas mulheres não denunciam por medo ou mesmo por falta de informação de como agir ou de onde procurar ajuda.
É, Daniel. A violência contra a mulher não escolhe raça, idade ou condição social. Ela está em todos os lugares.
Quem comete? Esposos, companheiros, namorados ou até mesmo familiares.
Inclusive, a violência contra as mulheres está no meio rural. Muitas vezes, as agricultoras são vítimas da opressão, da violência e do machismo.
Por isso, o Riquezas da Caatinga está no ar para debater e combater todas as formas de violência contra a mulher.
Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil.
A maioria dos casos de violência contra a mulher acontece dentro de casa.
Este crime é praticado pelo esposo, companheiro, namorado ou parente próximo.
A violência se manifesta de diversas formas, como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
Por conta deste problema, existe a Lei 11.340, do ano de 2006.
Essa é a conhecida Lei Maria da Penha.
Essa lei garante uma nova relação entre mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e seu agressor.
A Lei Maria da Penha propõe uma política pública em conjunto com os órgãos de justiça e segurança com atendimento policial.
A lei tenta acelerar o processo dos crimes e ainda conta com a participação do Ministério Público nas ações judiciais.
Ao mesmo tempo, a informação e a conscientização sobre a lei precisa ser fortalecida. Em outras palavras, a lei precisa ser cumprida.
Nesta proposta, a gente vai conhecer um trabalho muito bacana no sertão do Pajeú, no semiárido pernambucano.
A poetisa e sargenta Andréia Miron e suas colegas policiais resolveram voluntariamente fazer palestras sobre o cumprimento da Lei Maria da Penha.
Esse trabalho de conscientização, né, da violência contra a mulher teve seu início por conta do alto índice de violência contra a mulher. Daí veio a necessidade de trabalhar em algumas comunidades, nas escolas, né, para tentar conscientizar, alertar e também encorajar mulheres a denunciar os seus agressores. Esclarecer, de fato, que a Lei Maria da Penha, que é um suporte muito maior, é um embasamento legal e fala exatamente sobre todos os tipos de violência. Ela pode se sentir, né, no direito de denunciar e de cobrar da justiça, do Ministério Público, dos outros, das outras instituições, no caso a gente, a Polícia Militar, se enquadra muito bem, por uma providência, desde a medida protetiva até a punição a esse agressor, né, o agressor dela, que não necessariamente more com ela, seja casado, mas que tenha tido uma relação afetiva. Pode ser um ex-namorado, um ex-noivo, qualquer pessoa que tenha tido um laço afetivo.
E a comunidade precisa mesmo cumprir esta lei para combater a violência contra a mulher.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revela que o maior índice de violência contra a mulher no Brasil está na região Nordeste.
E que as mulheres jovens, entre 20 e 29 anos, são as principais vítimas.
A maior parte das vítimas é negra.
Apesar de sabermos que muitos casos não são denunciados, os números de agressões são assustadores.
Por este motivo, em 1993, surgiu o Centro Feminista 8 de Março, conhecido como CF8, no Rio Grande do Norte, organização que faz parte da ASA.
O CF8 surgiu de ações voltadas à reivindicação da instalação de delegacias especializadas em defesa da mulher e da sensibilização sobre a problemática da violência contra a mulher.
Rejane Medeiros é coordenadora de projetos do CF8 e traz mais detalhes sobre o trabalho e atuação da organização, principalmente com as mulheres rurais.
A principal linha de ação é a assessoria e auto-organização das mulheres, né, que perpassa por todo o nosso acompanhamento, o acompanhamento que a gente faz a grupos de mulheres, principalmente mulheres rurais, onde a gente atua com a auto-organização do grupo na sua comunidade, na área de assentamento e tal. Quando nós surgimos, nós tínhamos muito a ideia do combate à violência contra as mulheres, muito pela via do funcionamento dos equipamentos sociais, as delegacias, as salas de apoio. Com a Lei Maria da Penha, isso veio aqui fortalecer, porque realmente veio dar o caráter de que a violência acontece pelo fato de que são mulheres e que tem que ter estruturas de combate, de prevenção e tal. Mas nós temos uma atuação muito forte, que a gente acredita que o combate à violência contra a mulher, ela tem que passar fundamentalmente pelo fortalecimento e pela autonomia das mulheres. Então, quando a gente atua na auto-organização das mulheres, a gente acredita que se as mulheres se fortalecem no seu espaço de atuação, seja na comunidade, na sua casa, na família, na comunidade, na associação, no sindicato. Então, se as mulheres se fortalecem nesse espaço, se elas vão se constituindo sujeitos políticos, elas têm uma maior condição de enfrentar a violência. Um exemplo, quando as mulheres elas realizam, fortalecem suas atividades produtivas e de comercialização, quando elas também comercializam sua própria produção, que a gente vê algumas experiências das mulheres que antes, mesmo as mulheres produziam, e muitas das vezes são os homens que vão para as feiras, são os homens que comercializam e que ficam com dinheiro, E aí, quando as mulheres, elas produzem, elas têm o domínio sobre a sua produção, têm o domínio sobre a comercialização, elas se sentem mais fortes para enfrentar a violência contra a mulher.
Assim como o CF8, muitas outras organizações sociais afirmam a importante missão de lutar pelos direitos das mulheres no semiárido.
É mesmo, Daniel. E neste clima, vamos ouvir a música Deixa Eu Dizer, de autoria de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza, na voz de Cláudia.
Deixa
está comprovado. As grandes estiagens no semiárido são previsíveis.
Ou seja, podemos saber quando elas vão acontecer.
Estudos confirmam que, além das estiagens que acontecem anualmente,
a cada 30 anos a região passa por um longo período sem chuva.
Para termos uma ideia, do ano de 1500 para cá, já aconteceram mais de 70 grandes estiagens.
A primeira foi registrada em 1555, no estado da Bahia.
Usando a sabedoria popular, muitas famílias desenvolveram várias estratégias para conviver com os ciclos de estiagem.
Assim como as pessoas que moram em áreas de gelo podem conviver bem com a região,
ou ainda, como algumas comunidades em ilhas desenvolvem estratégias de convivência com a localidade,
as famílias agricultoras provam que é possível conviver bem com o semiárido.
Com força de vontade, uma boa dose de ousadia e juntando força através da mobilização popular,
homens e mulheres guardam água, alimento e forragem,
mantêm a caatinga preservada, irradiam conhecimento e escrevem histórias felizes no semiárido.
Construindo as políticas públicas com base na convivência com o semiárido, muitas famílias agricultoras vão estabelecendo uma vida digna e feliz na região.
Planejando desde sempre, independente do período, com ou sem chuvas, homens e mulheres que convivem com o semiárido já estão construindo suas estratégias para o próximo fenômeno típico da região.
Realização, Articulação Semiárido Brasileiro.
Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil.
Estamos de volta com Riquezas da Caatinga. Hoje, sobre o cumprimento da Lei Maria da Penha.
E assim como a música que ouvimos, é importante continuarmos dizendo sobre a nossa vida.
Com criatividade, temos muitas formas de denunciar e defender o cumprimento da Lei Maria da Penha.
Através da arte, podemos apoiar a conscientização e reflexão para o combate à violência contra a mulher.
No semiárido paraibano, por exemplo, o teatro é uma das formas utilizadas para sensibilizar a população contra o machismo e a opressão no meio rural.
O grupo de teatro do Polo Sindical da Borborema criou a peça Vida de Margarida.
A encenação gira em torno de quatro personagens: Margarida, Bill e um casal de filhos.
Roselita Vitor é a coordenadora do Polo da Borborema e relata que o teatro, além de trazer questões da violência, reflete também o papel e a autonomia das mulheres no meio rural.
A Vida de Margarida, ela nasce na medida que a gente constata que existe uma desigualdade imensa na família em relação ao trabalho do homem e o trabalho da mulher, mas a valorização das mulheres enquanto mulheres agricultoras, experimentadoras. E a gente percebia, quando a gente conversava com as mulheres, e aí, como é que você faz o seu trabalho? E elas reafirmavam assim, ah, gente, eu ajudo meu marido. Quando a gente perguntava, mas o que é que você faz? Ela vai buscar, e ela dizia, ah, eu vou buscar lenha, eu dou comer para minhas galinhas, eu cuido da minha planta, da minha horta, do meu quintal. E a gente começou a ver que isso não era ajuda, isso é trabalho. Então, como há muito tempo nós vivemos numa sociedade extremamente patriarcal, machista, nem as mulheres conseguiam se perceber do seu valor, do que elas estavam fazendo, que tem um papel para a construção da soberania alimentar da família. E aí a peça de teatro, A Vida de Margarida, Margarida é uma mulher, como várias outras mulheres camponesas, que tem um trabalho importante na família, mas ela não é valorizada nem pelo marido, ela não é valorizada pelos filhos, ela não é valorizada pela comunidade. E durante o seu trabalho, no dia a dia, na sua casa, ela também sofre violência. Ela sofre violência psicológica, ela sofre violência patrimonial, porque, por exemplo, o marido não deixa ela sair para ir para a reunião no sindicato, não deixa ela sair para trocar experiências. Ela não tem autonomia ela não se percebe enquanto uma pessoa importante. A gente percebe no dia a dia também o seu filho, né? O Tonho, ele é um menino que tem direito a sair, tem o direito de jogar bola, de passear com o pai. E Zefinha, que é a filha de Margarida, é criada como a Margarida, né? Que é criada para fazer o serviço da casa, que é uma menina, tem que fazer dar conta do trabalho da casa, junto com a mãe, não tem direito de sair, de passear. Então, essas questões, elas são trazidas, né? Da Margarida, e está no contexto que é ajudar as mulheres a entender que existem várias faces da violência, né? Entender que ela tem um papel importante, mas que a comunidade não valoriza e por isso é preciso que a gente possa assumir, né, o nosso trabalho. É preciso a gente sistematizar nossas experiências, valorizar o que a gente está fazendo, estar também nesses espaços mais políticos de construção da luta das mulheres aqui no futuro.
E essa participação, Roselita, é importante para influenciar as políticas de valorização e justiça pelos direitos das mulheres.
O nosso quadro Você Sabia tem tudo a ver com isso.
Você sabia?
No Brasil, as mulheres conquistaram uma importante forma de denunciar os casos de violência contra elas.
É a Central de Atendimento à Mulher, uma central telefônica para acolhimento às mulheres vítimas de violência.
Por esta central telefônica, as mulheres podem ser encaminhadas aos serviços especializados,
serem informadas sobre seus direitos legais e os tipos de estabelecimentos que podem procurar em caso de agressão.
O número é bem fácil de gravar. O número é 180. Ou seja, basta discar 180.
Ah, e a ligação é de graça e pode ser feita de qualquer parte do país.
Em qualquer dia e horário.
Você sabia?
O Riquezas da Caatinga de hoje vai ficando por aqui.
Esperamos você no próximo programa. Até lá!
Para entrar em contato, basta enviar uma carta para o endereço Rua Nicarágua, 111, Bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco. O CEP é o 52020-190.
Você também pode mandar um e-mail para asacom@asabrasil.org.br
ou ligar para o número 0-81-2121-7666.
O Riquezas da Caatinga é uma realização da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM.
Essa edição contou com produção das comunicadoras Camila Paula e Juliana Lima.
A apresentação de Mariane Bijo e Daniel Lamir.
Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência.
Riquezas da Caatinga acabou de apresentar para as comunidades rurais do semiárido brasileiro, ajudando a convivência do povo na região. A ASA criou um programa para levar informação.
Você acompanhou o programa Riquezas da Caatinga, uma realização da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil.